Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Às quartas, entre as 18 e as 19 horas, picamos o ponto nos 97.5.
E cá estamos nós a picar o ponto. Olá, Sérgio, como é que vai isso?
Olá, Sara, tudo bem?
Está tudo em ordem contigo?
Está tudo ótimo.
Já tens planos para o fim de semana?
Não. Tenho alguns.
Tens alguns? Pois, isto quarta-feira o pessoal ainda não se sente bem o fim de semana, mas é melhor prepará-lo com antecedência, eu acho.
Até porque há coisas já a acontecer hoje, algumas entretanto foram canceladas, mas chegaram a estar programadas para hoje e amanhã já há muita coisa para acompanhar, por isso pode-se ir já pensando no fim de semana, em sentido lato.
Muito bem,
olha. Não naquele fim de semana concentrado, mas... Havendo possibilidade, a partir de quinta-feira já há várias boas sugestões.
Sim, sim. E a partir de hoje, na verdade, no que toca ao cinema também. Olha, mas temos três grandes destaques. Queres falar sobre eles ou dizer quais são?
Temos Guimarães Jazz, que é também já uma presença habitual nas nossas emissões. Conversa com o Ivo Martins. Desta feita, destacamos o José Carlos Santos para conversar com o Ivo Martins.
Foi, sim, senhora. E em boa hora, ele é o nosso expert do jazz.
Sim, sim, é melhor ser ele a fazer porque percebe muito, 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 muito mais do que nós juntos.
Sem dúvida.
Depois vamos dar um saltinho até Famalicão porque já arrancou a sexta edição do Binar, um festival de artes multidisciplinar. São várias as modalidades, muita coisa para conferir até ao final do mês. E vamos fechar aqui bem perto aqui do sítio onde nós estamos, do nosso estúdio. Vamos conversar com o André Simão a propósito dos concertos, são dois, dos Sensible Soccers no Generation.
Mas olha, Sérgio, antes dos destaques eu propunha irmos a uma musiquinha, como de costume abrimos o programa com música nova, disco novo. Na verdade não são discos novos, é assim um bocado em jeito de comemoração dos 20 anos do Kid A e do Amnesiac, que os Radiohead decidiram reeditar estes álbuns marcantes pelo nome de Kid Amnesiae, A-E-I, é assim, tem assim um nome estranho, meio latinesco. Com estes, um terceiro disco repleto de lados B, raridades, temas inéditos, e um deles é esta música que nós vamos ouvir, If You Say The Word. Vamos ouvir.
Thank you.
Ouvimos If You Say The Word. São os Radiohead a abrir este programa de hoje. Ou seja, tens favorito, Kidei ou Amnesiac? Ou nenhum deles?
Ok Computer.
Ok Computer, pumbas, vai buscar. Olha, pois então, depois desta proposta, vamos ao primeiro destaque. Queres tu apresentar, Sérgio?
Vamos até Guimarães. Guimarães Jazz é um evento incontornável, enfim, nem sequer a norte, mesmo em termos nacionais. É um grande festival de jazz organizado pela oficina e tem como diretor artístico uma pessoa também ligada à Rádio Universitária de Minho, uma ligação já duradoura.
Bailes Bombeiros.
Bailes Bombeiros, do Ivo Martins.
Exatamente, é um podcast aqui aos domingos, à noite.
É uma pessoa também ligada às artes em sentido lato e particularmente ao jazz, e ele vai nos falar então desta nova edição do Guimarães Jazz com o José Carlos Santos.
Boa tarde, Ivo Martins. Quando olhamos para o histórico da comunicação social, quer da especialidade, quer da generalidade, encontramos um olhar sobre o festival no início curioso e hoje com uma referência do jazz nacional. Qual é o segredo desta evolução fantástica do Guimarães Jazz?
Não sei. Isto é um bocado difícil, não é? A gente foi trabalhando isto, não é? Aprendemos muitas coisas também. Eu não sabia, nem o grupo sabia, a organização sabia fazer um festival, não é? Portanto, fomos aprendendo. Fomos trabalhando, fomos aprendendo, descobrindo coisas também, e a situação exterior ao festival alterou-se bastante. Começamos a contactar músicos por fax e hoje fazemos nas redes sociais, não é? Quase em tempo real, praticamente. Portanto, o mundo alterou-se completamente e pronto, e fomos aprendendo.
Quando olhamos para este festival, no passado ele tinha uma componente, por exemplo, do jazz europeu, que era pouco despiciente. E nos últimos anos reparamos que a aposta não é tão acentuada. Consideras que o jazz europeu tem hoje poucas propostas interessantes para apresentar?
Não passa nada por isso. Passa mais por nós percebermos o público, não é?
Muito bem.
Percebermos o que é que o público pretende e deseja. De facto, mesmo o jazz americano, que nós chamamos jazz americano, é feito por músicos que vêm de muitas partes do mundo, não é? Se a gente pensar que Nova Iorque, a comunidade jazzística de Nova Iorque é formada por músicos que não nascem em Nova Iorque, nascem muitas vezes na Europa,
é claro,
na América do Sul, não é? Vem tudo para ali, portanto, a gente chama aí jazz americano, mas na prática não é jazz americano nenhum, não é? É o jazz universal.
Quando olhamos para o modelo do festival, ele parece nos últimos 4, 5 anos estabilizado. Duas semanas repletas de grande música, formação musical, algumas apostas com músicos locais. Este modelo é para manter ou pensas que o festival está sempre em constante mutação?
Quando nós fizemos 25 anos, lembro-me perfeitamente de dizermos uma coisa do tipo: o que nos preocupa não é o que está feito, mas é o que está por fazer. Pronto, e esta palavra, e a gente disse isso quando fez 25 anos, e poderíamos pensar, que está por fazer, já está quase tudo feito, não é? E curiosamente, nesses últimos 5 anos, que se passaram, iniciamos uma parceria com a Orquestra de Guimarães, que acho interessantíssima, não é? Porque são músicos locais, são ligações à cidade, são pessoas que constituem uma comunidade informal que arrasta um conjunto de pessoas para o festival e, portanto, é muito mais interessante interagir com coletivos do que com um músico individualmente, porque o coletivo atrai muito mais gente. É um ponto de atração de um conjunto de interesses de pessoas. E também trabalhamos a sonoscopia, vamos no terceiro ano para a sonoscopia, que é um coletivo de músicos e de construtor de instrumentos que trabalham ideias muito interessantes, que têm a ver até com a música contemporânea, que é um bocado tangencial ao jazz, mas é fundamental apresentar essa música. Portanto, em 5 anos aparecemos com duas coisas diferentes do formato. Portanto, e nós poderíamos pensar, há 25 anos o modelo está estabilizado. Está relativamente, não é? o modelo é sempre suscetível de, assim, de se apresentar outras coisas e de formar e reformulá-lo. Quer dizer, há sempre possibilidade, não é?
Olhando para o cartaz da primeira semana, três nomes fortíssimos. O pianista indo-americano Vijay Iyer, com o seu trio, que acaba de gravar na etiqueta SM. O fabuloso saxofonista Miguel Zenon. E ainda o contrabaixista Chris Lightcap, com o seu grupo Supermouth. Um bocadinho gosto para todos, não é? Desde o som trio SM, típico, de Vijay Iyer, o som com apetite latino de Miguel Zenon e o som funky do Chris Lightcap.
Pois, é assim, a gente trabalha. Quer dizer, também a construção de um programa é uma coisa que nos preocupa imenso, não é? Porque trabalhamos, por exemplo, se reparares, no primeiro dia um trio, no segundo dia um quarteto e no quinto dia, no terceiro dia um octeto. Portanto, ainda por cima com um trio à tarde, que é colossal. Quer dizer, na minha ótica, acho que é um grande concerto com o Jerry Hemingway e Michel Vince e o Ben Oster a tocar a música do Duke Ellington. É incrível, não é? Transcrever a música do Duke Ellington para trio.
Exato.
Para trio é incrível. Portanto, é assim, nós tentamos trabalhar o mais possível estas ideias e diversificá-las e abri-las o mais possível, dar uma imagem da dimensão real e universal do jazz contemporâneo, do jazz que se faz agora, não é? Porque se faz mesmo muito jazz, que as pessoas é que não têm a noção da quantidade de jazz que há. É uma coisa incrível. A quantidade de discos que são publicados em toda a parte do mundo, é brutal a produção. É brutal. Portanto, há muita coisa para apresentar. Claro que o festival só pode apresentar 12 exemplos, não pode apresentar mais. Mas há milhares de hipóteses possíveis.
O Jazz Nacional continua presente com a ligação ao projeto Porta Jazz, também, que ainda não destacaste, mas com certeza tem sido um encontro feliz.
Claro, claro. Tem a ver também com o projeto Taupe. A nossa primeira experiência foi a Taupe, que infelizmente desapareceu. E agora continuamos com o Porta Jazz, que é um tal coletivo que também atrai um conjunto de interesses e de pessoas e de músicos, não é? Acho que é muito mais interessante para nós trabalharmos com músicos portugueses, com ligações a coletivos de músicos e a organizações e a instituições que estão dedicadas à divulgação do jazz e através delas faz-se as ligações com os portugueses, o que não quer dizer que pontualmente não surjam projetos com músicos portugueses também, não é? Não estamos fechados a que os portugueses só venham ao Guimarães Jazz através dos projetos Porta Jazz, a Sonoscopia ou a Orquestra de Guimarães.
Muito bem. E na segunda semana, no fim de semana, temos também grande música, à tarde e à noite, o Black Art Jazz Collective. É uma das formações que tens repetido ao longo dos tempos, juntar uma espécie de all-stars, né? Ou tocam música de um grande mestre ou a sua própria música.
Sim, o Black Art Collective é um projeto interessante, não é? Tem muito a ver também com a força do jazz afro-americano. Exato. que nós gostamos muito e que nós respeitamos, não é? E que acho que é importante que o festival apresente e que assuma esse papel de fomentar e apresentar e divulgar o jazz afro-americano.
O sábado é um dia de sonho para os grandes amantes do jazz, não é? Um dia em cheio, um concerto às 4 da tarde, às 6h30, às 9h30. Sim. Barriga cheia no sábado.
Sim, barriga cheia, para quem quiser e gostar, vem de manhã e faz uma espécie de peregrinação.
Exatamente. Jazz europeu, pronto, com o fabuloso trombonista suíço Samuel Blazer, mais a guitarra supersónica do francês Marc Ducouré, e um nome que é uma aposta, o Homem de Chicago, por acaso, curiosamente, o disco que mais gostei no ano transato, Ryan Cohen Quintet. Ele gravou com cordas, foi um dos discos mais interessantes. Como é que pensaste neste músico para apresentar em Guimarães?
E chegamos ao Ryan porque, de facto, é um bom músico interessante, não é? Que não é muito conhecido.
Sim,
não é?
Muito pouco conhecido.
Que não é muito conhecido, mas é um bom músico. Sim. É um bom músico.
Faz a ponte entre a música erudita, chamada música clássica, e o jazz, de certa forma.
E depois o Samuel Blazer e o Marc Ducouré, acho que eram músicos que tinham que vir, não é?
Claro.
tinham que vir. O Samuel Beza é um trombonista espantoso, não é? Quanto a mim, não é? Eu sou suspeito de dizer isto, mas para mim é dos grandes trombonistas da atualidade, quer dizer, não é? É um músico fora de série, fora de série. E com o Marco Ducré a coisa é terrível, não é? Vai ser terrível.
Exato.
É terrível, não é? E para terminar, a Amélie Saldana, que é uma jovem extremamente talentosa, uma saxofonista, que é do Chile, por exemplo, mas vive nos Estados Unidos. Claro. É? E com o Jim McNeely, a Frankfurt Radio, que é uma competência total, não é?
Exato, uma das grandes orquestras, não diria europeias, do mundo, não é?
Acho que sim.
A Alemanha tem a sorte de ter duas ou três orquestras de fora de série, que serve muito bem os solistas, seja eles quais forem. E aqui temos um programa de excelência.
Obrigado. E pronto, e é isto. E são 30 anos, que é uma coisa incrível, se me disse assim.
Exatamente.
Que nós conseguíamos estar aqui 30 anos a fazer isto. Eu tinha algumas dúvidas, não é?
Claro, claro.
E conseguimos. Conseguimos fazer isto.
Conseguimos. Conseguiram. 30 anos. 30 anos de Guimarães Jazz, de amanhã a 20 de novembro. Lembrar que também temos uma exposição que conta a história do Guimarães Jazz, inaugura no primeiro dia do festival, mais as habituais jam sessions que se mantêm no convívio e no café-concerto do Vila Flor, sem esquecer os seminários e workshops. Entretanto...
E as jam sessions.
E as jam sessions. E as workshops.
olha... Duas grandes figuras do jazz que tivemos a oportunidade de ouvir.
Ouvir.
Jazz e mais enquanto divulgadores e programadores, e também com a sorte que nós temos de ambas estarem ligadas à Rádio Universitária do Minho. Ivo Martins, à conversa com o José Carlos Santos.
Uhum.
E por falar em antigo, agora vamos para uma proposta, enfim, é um semi-destaque, também é uma proposta da casa. Falo do ciclo A Literatura e os Autores ao Vivo, de regresso, no mês passado com o Joaquim Costa, e já o segundo capítulo desta nova temporada, digamos assim. Próximo sábado, o António Ferreira vai estar à conversa com o Walter Gomem, Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, no próximo sábado à tarde. Vão falar sobre Contra Mim e sobre As Doenças do Brasil, dois dos últimos livros do Walter Gomem.
Mais uma edição da Literatura e os Autores ao Vivo, com Walter Gomem, um dos nomes mais importantes da moderna escrita, ficção, romance, conto, crónica em Portugal. Dois livros serão o mote, Contra Mim, do ano 2020, uma biografia, uma memória, o percurso desde criança, a chegada a Portugal, até ao ensino, ao segundo ciclo, nas Caxinas, em Vila do Conde. Admirável este livro. É dos livros mais importantes da escrita em Portugal no século XXI e do autor, com toda a certeza. Deste ano, As Doenças do Brasil. É uma reflexão sobre a chegada em 1500 dos portugueses e com essa carta do achamento do Brasil de Pedro Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. Tudo o que aconteceu de lá até cá, até hoje, está exposto neste olhar particular, muito pessoal, As Doenças do Brasil, edição da Porto Editora 2021, o diálogo ficcionado, imaginado, sensível, poético, entre um índio natural, um areté do Brasil, e um negro que chegou ao Brasil, consequência ou resultado da escravatura. Temas para uma conversa no próximo sábado, importante a decorrer na Biblioteca Lúcio Carveiro da Silva, em Braga, a partir das 15 horas.
Está feito o convite aqui pelo nosso caríssimo António Ferreira. Walter Gomem é já este sábado, às 3 da tarde, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva. Livros com rumo ao vivo, mas lembrar que os livros com rumo completaram ontem, Sérgio, 15 anos de existência.
É verdade. Agora vou fazer como Ivo Martins. Quem diria?
Quem diria, pá? 15 anos,
é verdade, 15 anos. Tem sido uma grande aventura com o António. 707 emissões da manhã e pronto, e estamos ainda com energia para continuar, pelo menos mais 707. Quer dizer, a energia acima de tudo é do António, não é? Eu vou dando só uma pequena ajuda porque ele é que é o grande motor desta aventura. Começou com mais uma pessoa, com a Maria Silva, foi ela também uma figura muito importante, também ligada à Rádio Universitária do Minho, com o programa que tinha de música francesa. E na altura serviu de ligação com o António e cá estamos.
Uhum. 15 anos, altamente.
É muita fruta, sim,
senhor. É muita fruta.
Vamos passar ao próximo destaque. É o Binar, sexta edição deste Festival das Artes, que acontece em Famalicão. São várias modalidades: música, performance, fotografia, teatro, vídeo, escultura, imagem. São vários artistas e grupos que passam por Famalicão. Esta sexta edição começou ontem, prolonga-se até ao final do mês, 30 de novembro. É uma criação e uma produção da plataforma Binar, e que passa por vários espaços: Casa das Artes, Fundação Castro Alves, Fundação Cupertino de Miranda e Galeria Soledade Malvar, com entrada gratuita. Vamos agora à conversa que tive esta manhã com o diretor artístico Filipe Miranda. Tempo para conversar com o Filipe Miranda, diretor artístico do Binar. Vai já na sexta edição. Diria que é já um período já de mais de maturidade, um evento já consolidado. Filipe, obrigado por ter aceitado este convite para falarmos sobre esta iniciativa. É uma iniciativa ampla e que, de certa forma, até talvez seja um pouco difícil de descrever, tal a diversidade, a riqueza de práticas, de espaços, de áreas de intervenção. Mas fala-nos um pouco deste espírito que está associado ao Binar e daquilo que este festival nos vai propor nos próximos dias, este festival internacional que acontece em vários espaços de Famalicão.
O festival é de facto eclético, né? Eu não tenho uma vertente definida de artes plásticas. É um festival difícil de seguir. Mas é um festival que, sim, está a ficar consolidado e é um festival sempre a mover-se na alternativa, né? Sempre no, a tentar ir buscar artistas emergentes, essencialmente. E não é um festival, como é óbvio, assim, como diria há uns tempos, era um festival disruptivo, né? Não é um festival de massas.
Um festival também de exploração.
Sim, um festival para... experimental, exploratório também.
Uhum.
Para
curiosos.
Testa públicos.
Uhum.
Sim. Testa públicos, testa. Temos concertos e coisas a acontecer em horas estranhas ou em sítios até menos fáceis de encontrar. Mas pronto, o nosso público também tem sido um público resistente.
Isso é desafiante também, andar assim uma espécie de fio da navalha em termos de propostas.
Sim. A ideia é fazer sempre algo que seja diferente.
Dentro do pouco tempo que temos para falar, eu vou-lhe pedir um exercício sempre difícil para quem é programador, de destacar algumas destas propostas que tem, enfim, falando também um pouco destes espaços, porque também há essa diversidade inerente ao festival.
Fala-se muito rápido do festival. Assim, o nosso site é binar.org, com dois N's, binar.org, é muito fácil. Nós temos neste momento, arrancou ontem uma exposição com artistas todo o mundo, desde Hungria, Estados Unidos, Índia, Irão, sei lá, Tailândia, Sérvia, um monte de artistas na Soledade Malvar. E esta semana ainda temos na Casa das Artes, na quinta-feira, filmes concerto de Trevor e Bosch, e temos o filme do Edgar Wright, Spark Brothers. Na sexta-feira, também à noite, Joana Gama, na Fundação Castro Alves, traz a obra do Anzote. No sábado à tarde, às 5 da tarde, uma coisa muito especial do Limites, que é um coletivo internacional. Vão fazer uma performance na Fundação Cupertino Miranda à volta do quadro do quadro Vida, que faz 120, 125 anos. Mas é um quadro importante para a Fundação e para a Famalicão. E ainda com concertos, vamos ter no dia 21 uma banda de Braga, os Fere, que vão a criar um concerto especial para o Binar na Igreja do Mosteiro de Arnoso, às 6 da tarde, dia 21, que também vai ser um momento bastante especial. Depois de resto temos workshops e trabalho com escolas de multimédia, de performance, com a Academia Contemporânea de Espetáculo, com crianças do primeiro ciclo, também achamos importante começar já a formar públicos e a sensibilizá-los para este tipo de atividades. E é basicamente isso assim. Depois o resto é só mesmo lendo cada proposta.
Essa parte dos públicos é algo também sempre, é uma parte essencial desta iniciativa.
Sim, é sempre muito, muito importante. Por exemplo, neste caso do primeiro ciclo, nós vamos trabalhar com... Estamos a trabalhar o ano passado, não foi possível fazer. Começámos um trabalho ano passado com eles, depois a distância e a pandemia obrigou-nos a estar longe, mas eles, por exemplo, este ano vão fazer algo que nós chamamos de releituras, que é uma instalação que eles criaram e que vão acabar este ano na própria exposição, onde tem artistas mais consagrados, digamos assim. E eles vão poder ir à exposição, passarmos lá uma manhã, eles montarem a instalação lá, ou seja, a obra deles dialogar com a obra de artistas internacionais. Também achámos importante sempre este lado escolar, este lado formativo.
Muito bem, Filipe. Obrigado pelas palavras, pela disponibilidade.
Obrigado a nós.
Fica então essa nota, mais uma edição do Binar, a sexta, que acontece em Famalicão.
Uma última nota, é tudo de entrada gratuita, ou seja, é um festival que não há bilhetes, não há, é só aparecer. Desculpa, é de Roberto.
Não, esse é um dado importante e muitas vezes nos falam disso, essa questão, enfim, faz parte também do lado mais prático da vida, por vezes pode haver interesse, o facto de ser gratuito, naturalmente pode ser também um elemento facilitador e saúde-se também esse caráter. Que, enfim, não desvalorize nada a vossa proposta e torna também, de certa forma, essa acessibilidade mais fácil. Filipe Miranda, mais uma vez agradeço-lhe a disponibilidade
obrigado.
E este contacto e até breve.
Até breve, obrigado.
Tentei tantas vezes entender o que estavas mesmo a dizer. Eu acenei e ri, mas nunca, nunca, nunca entendi.
Chama-se Andrajoso, é um dos temas de Ilha Digital, o disco de Cavalheiro, mais um dos destaques musicais no que toca aos lançamentos. Semana passada, sexta-feira, já teve também a apresentação ao vivo no Generation, no passado sábado. Ah, e já agora também fica a dica, ele também passou pelo Português Sob a semana passada. A conversa está disponível em rum.pt, uma conversa bem agradável e com temas variados, desde maquilhagem masculina, implantes capilares.
É. Ele tem muita pinta. Eu fui ver o concerto dele, ele tem mesmo muita, muita pinta. Correu muito bem.
E pronto, e chegado a este ponto, vamos ainda continuar na música,
destaque.
Não é? Destaque agora mais ligado à
Sim.
música.
Também ele, um cavalheiro, o André Simão, que falou connosco acerca do Manuel, o quarto disco, e do que nos espera então para estes dois espetáculos aqui em Braga.
Olá André, viva! Obrigada por estares a falar com o Pop-Up e com a Room.
Olá.
Quando estávamos nós a combinar esta conversa, tu revelaste que estes são dias de veras atarefados com ensaios, gravações, muita coisa. Eu começava por te pedir um relato de toda esta azáfama boa.
Sim, tem sido uns dias complicados, no melhor sentido. Aliás, praticamente desde que acabamos o disco, de gravar o disco, tem sido assim uma luta contra o tempo que fiz, porque é uma coisa que nós gostamos de fazer, é correr atrás das coisas que gostamos, né? E depois do disco nós tivemos um processo bastante aturado para conseguir pôr em pé o Cine Concerto, que é a expressão deste álbum, acompanhada dos dois filmes do Manuel Oliveira que musicamos. Apresentámo-lo em Serralves e depois em Famalicão. E entretanto meteu-se uma outra empreitada, que é apresentar o disco sem os filmes, que é uma realidade completamente diferente, até porque há músicas que estão na banda sonora que apresentámos ao vivo que não estão no disco, e vice-versa, e portanto são espetáculos completamente diferentes. E entretanto vamos também fazer uma gravação de um outro projeto, um projeto que temos já para 2022.
Okay.
E então tudo se concentrou assim nesta janela do último trimestre. E pronto.
Oh, André, então fala-nos só um pouquinho então do motor de arranque deste quarto álbum, estes dois filmes do Manuel de Oliveira, o Douro Fauna Fluvial e o Pintor e a Cidade. Ele tem uma lista incrível de filmes, extensíssima. Vocês escolheram estes dois. Fala-nos um pouquinho das vossas escolhas e do processo de maturação do conceito.
Tudo nasce nestas coisas um bocadinho por acaso, né?
Okay.
Numa conversa sobre cinema, falámos sobre o Douro Fauna Fluvial, que é um filme que os três gostámos muito, e tínhamos feito um trabalho de musicar um filme do Ziga Bertov, O Homem da Câmara, há uns anos atrás.
Uhum.
E são filmes que são muito aparentados. Aliás, o Manuel Oliveira confessa uma influência do Homem da Câmara na feitura do Douro Fauna Fluvial.
Isso.
E partindo deste gosto comum e da vontade de fazer qualquer coisa à volta do filme, começámos a amadurecer, pronto, o que é que podia acontecer que envolvesse este filme e o nosso futuro. Só que é um filme com 18 minutos, que
pois.
É muito difícil fazer disto um álbum,
um
concerto, pois teria que ser alguma coisa bastante extravagante em termos de formato, e conforme fomos mergulhando no filme e no que é que poderíamos fazer com ele, cruzámos-nos com um outro que também já tínhamos visto e percebemos melhor a ligação desse outro, que é o Pintor e a Cidade, ao Douro Fauna Fluvial. Eles são separados por 25 anos. Pintor e a Cidade é o primeiro filme português a cores, e é um filme que o Manuel Oliveira faz contra o Douro Fauna Fluvial. Ou seja, os pressupostos que ele usa no Douro Fauna Fluvial, procura aqui no Pintor e a Cidade opor uma série de outros que venham a ser aqueles que ele vai usar no resto da sua carreira. Portanto, o Douro Fauna Fluvial é um filme muito ágil, juvenil, ele tinha 22 anos, muito histriónico, no melhor sentido, e o Douro Fauna Fluvial, e o Pintor e a Cidade é um filme contemplativo, fluido, calmo, e ambos são sobre a cidade do Porto. E então percebemos esta linha tão forte que os unia, e pronto, e de repente fez-se luz e tínhamos um espetáculo, e tínhamos um disco, e tínhamos um projeto, e o Manuel nasce assim.
Uhum, e o disco que transparece esse antagonismo também. Vocês são bastante fiéis a essa linha. Vocês foram partiram para a exploração dos discos já com algumas ideias, alguns esboços nas vossas cabeças, ou começaram mesmo do zero?
Praticamente do zero. Aconteceu o início do projeto, é engraçado essa pergunta, no início do projeto aconteceu um pequeno milagre, que era a única música que existia antes de começarmos a trabalhar efetivamente sobre os filmes, e começámos a tocá-la em cima do primeiro filme, e houve um casamento perfeito, e que é a Cantiga da Ponte, que aliás é a primeira canção do disco.
Uhum.
E é a primeira canção do espetáculo, porque até como forma de marcar essa coincidência tão engraçada, portanto, essa era a única que existia um apontamento. Tudo o resto foi feito num método bastante curioso, que foi sempre olhar para os filmes. Nós compusemos o disco a olhar para os filmes, quase como se os filmes fossem uma pauta.
Isto foi tudo um processo muito novo para vocês.
Foi um processo relativamente... Aliás, musicar filmes não tanto, mas a forma como... desde logo o contexto em que isto acontece, não é? O contexto da pandemia e as horas a passar muito mais lentas, não é? Foi um disco que nós mastigámos muito mais do que provavelmente os outros. Foi feito com mais tempo, pelo menos, e pudemos-nos dar ao luxo deste método pouco ortodoxo, que foi trabalhar compondo, olhar para os filmes. Depois, quando sentimos que tínhamos uma estrutura da banda sonora ou das bandas sonoras apontada, abandonámos os filmes e começámos a fazer o disco. E aí sim surgem também uma outra coisa nova que está no disco e já não está na banda sonora, que já nasceu de um processo de composição mais que nos é mais natural. E depois desta tradução houve uma retradução, que foi depois de termos feito o álbum, mesmo que esteja em ganho uma vida autónoma, voltámos aos filmes para voltar a encaixá-las nos filmes já maduras. Pronto, então tivemos aqui estes ping-pongs, foi preciso muito tempo para eles, foram muito trabalhosos, mas também foram possíveis por causa das circunstâncias.
Sim, olha, e para terminar muito rapidamente, vocês, portanto, apresentaram o disco em Serralves. O que é que nos espera então nestes... Vamos ter uma sessão extra aqui no Generation, aqui em Braga. O que é que nos espera para estes concertos? Filmes, concertos? Como é que...
Bom, acho que é uma boa altura para vê-los, porque na primeira sessão, obviamente, estávamos nervosos, ansiosos. Era a primeira apresentação do espetáculo. Houve ligeiríssimas correções que fizemos do primeiro para o segundo. Portanto, vamos chegar a Braga, é a terceira apresentação do Manuel, do Cine Concerto. Portanto, vamos chegar a Braga já com o texto debaixo da língua e na máxima comunhão com os filmes. Portanto, acho que este espetáculo é estanque, não é? Em certo sentido, ele não há margem para que ele está muito, muito junto com os filmes e tem momentos de sonoplastia, de sincronia bastante evidentes.
Sim,
portanto, ele é um objeto estanque. Aquilo que se pode esperar é que nós não desonremos por alguma razão.
De todo.
Sim, o menino que já vai vestido para sexta e sábado.
Olha, André, está feito o convite, obrigadíssima por falares connosco
e
boa sorte para estes dias bem atarefados.
Muito, muito simpático o André Simão. Lembrar então, temos Cine Concerto esta sexta e sábado no Generation. Entretanto, penso que já está. Yeah. E a segunda, porque era
já
só
está.
Um dia.
Sim, já houve uma data extra.
A sexta-feira é data extra, também já
creio
está.
Creio que já está esgotada há
com Mil Raios.
Algum tempo.
Mas têm mais datas, vão espreitar no site dele, porque há mais
ou
datas.
Então, temos aqui outras propostas.
Sim.
Por isso é que cá estamos.
Não, mas para quem quiser ver este Cine Concerto.
É evidente. Vamos então às propostas e começamos por Braga, como é hábito, e por quinta-feira com mais um capítulo da matéria urgente. Desta feita são os Miami Flu, a banda de Aveiro. Vem a Braga apresentar o disco Reunion Day, os concertos, mais um, acontece no Bar House. Depois temos também a comédia que vai estar em cena amanhã e sábado no Teatro Circo, apresentada pela Heloísa Perricé, uma conhecida atriz brasileira, chama-se Faz-me Rir, às 21h30 no Teatro Circo. Bilhetes custam 15€, metade para quem tem o cartão Quadrilátero. E agora vamos aqui até ao Café Concerto Room by Mavi. Cantigas do Poço apresenta às 22h, isto ainda na sexta-feira, três projetos emergentes, são eles os Necroativos, que ainda há pouco tempo também estiveram cá na noite fétera, e juntam-se ainda os Navegantes da Rua e Lofatic, nomes inspiradores.
Navegantes da Rua,
no
está
mínimo,
super bem sacado.
No mínimo.
Olha, ainda na má vida, vamos ao Lustre, que completa este fim de semana 6 anos, mas celebra o 5º e o 6º aniversário tudo ao mesmo tempo.
É, festejo com retroativos.
tem sido este ano, vai ser, estamos todos a recuperar o tempo perdido. A programação inclui DJ sets de Elfuser, Joff, Bazooka Som Sistema e ainda...
O Frank Morel.
O Frank Morel, vai passar lá também, é o Frank Morel.
E ainda o concerto.
O concerto de Luís Severo é então esta sexta pelas 23 horas. Já no Juno temos DJ sets sexta-feira do Acidente e sábado com Mr. Teaser.
Entretanto, regressamos ao Café Concerto Room by Mavi com o concerto de Iguana Garcia. Vai apresentar o disco Ilha da Iguana. Ele que vai ser também meu convidado no Português Suave amanhã para falar deste concerto e deste disco e destas últimas manobras musicais. E ainda por Braga, Sugestão ainda para Braga em Risco, que ainda decorre, fim de semana com oficinas, neste caso proposta para os mais novos, também com apresentações de livros, dei uma espreitadela porque vale a pena. Sábado e domingo há ainda coisas para ver, para além das exposições. E ainda esticando Braga até terça-feira, ou seja, na véspera do nosso próximo pop-up, temos na companhia, aliás, no Teatro Circo, a Companhia Cegada, que vai apresentar Feira de Outubro, texto de António Onetti, com dramaturgia e encenação de Rui Dionísio, proposta então para terça-feira, dia 16 de novembro, às 21h30, no Teatro Circo.
Entretanto,
ainda em Braga temos proposta domingo. De domingo, que ficou aqui meio perdida, mas no domingo
há aqui cuidado.
É também mais uma excelente proposta. Elvin Mertens, felizmente uma figura habitual nos palcos portugueses, desta feita vem a Braga, ao Altice Forum, e vem apresentar, aliás, vem integrado no Misty Fest, o festival que acontece em várias cidades. Braga vai ter então o prazer de ouvir este grande senhor Vin Mertens. O concerto é às 21 horas, preço dos bilhetes 20 euros, o concerto, recorda, é no domingo.
Vamos então dar um pulinho a Guimarães. Já sabemos que, bom, este fim de semana e o próximo vai estar completamente dominado pelo Guimarães Jazz. Lembrar só que quem quiser dar um pezinho de dança tem também na sexta-feira no Oblá, vai lá o nosso King Fu, e no sábado Not Fritzen. Já em Barcelos, a CTB de Braga visita o Teatro Gil Vicente com o espetáculo Hamlet. É uma adaptação, encenação e também a dramaturgia do Alexei Shipenko. É já este sábado, às 9h30. O bilhete custa 13 euros ou metade para quem tem cartão quadrilátero. Meio trava-línguas isto.
Agora vamos até ao Porto, dessa programação vasta. Escolhi dois projetos que gosto particularmente. O Cabrita vai tocar amanhã nos Maus Hábitos, o seu disco de estreia, com uma formação cheia de pujança. São quatro saxofones, para além do próprio João Cabrita, André Morraças, João Capinha e Gonçalo Prazeres, depois completado este leque com Filipe Rocha na bateria e o multi-instrumentista João Rato nas teclas e guitarras. Bilhetes a 8 euros, concerto às 21h30, amanhã nos Maus Hábitos. E ainda nos Maus Hábitos, sexta-feira, nossa caríssima Rita Vian, o seu EP Causa, tem sido também apresentado um pouco por todo o país. Agora nos Maus Hábitos, a nota ainda mais positiva é que a entrada é livre. Início às 21h30, sexta-feira, Rita Vian nos Maus Hábitos.
Ela que apresentou este Causa aqui em Braga.
Foi a sua estreia em palco, enquanto Rita Vian, o seu projeto a solo, foi precisamente aqui em Braga, no Teatro Circo.
I love you, pumpkin.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Ora cá, estamos nós com a agenda de cinema. Acho que a dada altura vou trocar aqui a trilha. Ó, Sérgio, achas que devia trocar assim por uma outra banda sonora assim que tu gostes?
Eu gosto bastante desta.
Pulp Fiction.
E dá assim esta energia final para... Porque normalmente
para
já não temos tempo
kick.
E temos que acelerar.
Temos que acelerar.
Não vais meter o Vin Mertens, senão depois fica um pouco
calminho. Estamos tramados. Olha, então, em Braga, novembro, o Cineclube Lucky Star celebra então o centenário do realizador Satyajit Ray e dedica-lhe então o ciclo, farto dizer então, até ao final do mês. Na próxima terça às 9h30, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, vamos ter o filme O Herói, é de 1966, o bilhete este custa 13 euros. Já no Teatro Circo, na próxima segunda-feira, portanto, sabemos que no Teatro Circo há cinema à segunda-feira, temos O Raio Verde, do Eric Homer. A sessão começa às 7 da tarde e custa 4 euros ou metade para quem tem cartão quadrilátero.
Em Famalicão, há uma iniciativa que já foi destacada aqui pelo Filipe Miranda, uma vez que faz parte do Binar, mas merece também este destaque mais particular. Falo da iniciativa promovida pelo Cineclube de Joane. Ricardino Lomba e Tiago Rosendo são Trezor e Bosch. Eles apresentam um filme-concerto para dar novos sons às curtas de animação Solar Walk e Jonas and the Sea. Amanhã, Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, 21h45, entrada gratuita, uma vez que todos os eventos deste Binar são de entrada gratuita. Em Guimarães, hoje, na sede do Cineclube, às 21h30 temos a primeira sessão internacional deste ano na programação do Shortcuts Guimarães. Será uma extensão do Motel X, Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa, que acontece já desde 2007. Inclui filmes de David Mikkelsen ou James Button. A entrada também é gratuita. Notas finais já estão dadas, vamos à música.
Vamos à música. Olha, Sérgio, desta vez não vai ser possível ouvirmos um tema dos Parcels, eles que
também lançaram,
agora na semana passada um segundo álbum duplo, que fizeram o oposto do que toda a gente estava à espera, que eles tinham sempre aquela cena, aquele groove super gingado. E não, é super pacífico, super calmo. Vão espreitar, chama-se Day Night, mas termino com a Snail Mail, também um segundo disco para a Lindsay Jordan, muito jovem, tem 22 anos. Saiu na semana passada Valentine, pela Matador Records. O primeiro disco, Lush, de 2018, que também temos aqui, como passam uns temas deste disco, capturou a atenção de muitas publicações, editoras e malta da música. E no meio de tanto frenesim, a Lindsay descobriu que esta super exposição e a fama causou danos suficientes para levá-la para uma instituição de reabilitação tão jovem. Este disco fala sobretudo de amor, de diferentes estágios do amor, mas sobretudo de desespero.
Quer dizer que era uma boa forma de fechar, mas teremos o desespero.
Bom, é um rock pop alternativo, super requintado, mas também super melancólico, como já podiam ouvir, ou como já puderam adivinhar. Portanto, Sérgio, resta-nos despedir-nos. Até para a semana, fiquem bem, Snail Mail a fechar o pop-up de hoje.
Taking her home, a dozen obsessions.